Agradeço imensamente a oração dos meus irmãos. Realmente tenho estado passando umas pequenas provas de saúde. Ontem à noite passei uma noite bem difícil para respirar, mas o Senhor ouviu vossas orações. Agradecemos ao Senhor por tudo. Vamos orar de novo, confiando na preciosa ajuda do Senhor. Querido Pai, Tu eres precioso, Senhor. No precioso nome de Jesus Cristo, viemos delante de Ti com alegria. Com alegria ainda que nós somos fracos, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso, com toda alegria, deixamos a nossa fraqueza nas Tuas mãos. Concede-nos nos esquecer de nós mesmos e olhar para Ti, Senhor. O Senhor fez a promessa que onde estamos dois ou três, o Senhor está entre nós. Como orava nosso irmão Paulino, Senhor, estamos aqui por causa de Ti, ao redor do próprio Senhor, confiando que o Senhor é poderoso para nos ajudar, poderoso para nos falar. Senhor, rogamos que conforme as promessas do novo pacto, o Senhor possa escrever em nossos corações, que o Senhor possa escrever em nossos entendimentos, que o Espírito próprio do Senhor possa prevalecer em nossos espíritos, nosso homem interior, e que nós, Senhor, possamos Te seguir em espírito e em verdade. Obrigado, porque para Ti não há nada impossível. O Senhor é o motivo de nossa alegria, de nossa esperança, de nossa expectativa. Limpa-nos com Teu sangue de nossos pecados. Fortalece-nos com Teu Espírito em nosso homem interior e opera nossas vidas. Escreve, Senhor, a Tua Palavra e abre cada vez mais nossos olhos ao respeito de Ti na Tua Palavra e conquista-nos para Ti, Senhor. Concede a nossos espíritos tocar o Teu Espírito, tocar a Tua natureza. Queremos, Senhor, ser encendidos por Ti. Queremos viver, Senhor, em união contigo, viver para Ti. No precioso nome de Cristo, toma nossa condição humana. Toma este dia para Ti. Toma esta reunião para Ti, Senhor. Concede-nos ler juntos a Tua Palavra na Tua presença. E que Teu Espírito possa saltar da Tua Palavra a nossos corações e ficar gravado neles. Senhor, que Te sigamos a Ti. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem à noite estivemos fazendo uma primeira reunião introdutória, considerando algumas expressões cortas, mas riquíssimas, do apóstol Paulo en Colosenses. Tínhamos chegado no capítulo 2 e hoje vamos dar continuidade com a ajuda do Senhor. Colosenses, capítulo 2. Vamos chegar lá perto do verso 16. 2:16. Colossenses 2:16. Depois de ter apresentado Paulo na fé, porque ele cria de todo o coração, ele podia falar e se atrever a escrever coisas tão grandes como as que escreveu neste capítulo 2 que ontem limos, onde fala da plenitude da divindade corporalmente em Cristo, onde fala que nele estamos completos, que nele fomos sepultados, fomos ressuscitados, fomos circuncidados. Fala tantas coisas que são fatos de Deus, fatos realizados por Deus com todo amor. Deus sabia que se ele não fizesse isto, nós não teríamos nada, mas ele decidiu fazer tudo isto e nos lo dar para que seja nosso, se nós simplesmente cremos. Às vezes nós acrescentamos emoções à nossa fé e tudo isso está bem, mas ainda sem emoções, ainda sem sentimentos, o que Deus nos deu é tão grande que pode ser recebido na simplicidade da fé. E ele gosta que nós recebamos o que ele nos dá na simplicidade da fé, para não misturar nossa justiça própria, não misturar coisas de nossa natureza que mais bem vão nos estorbar. Então, depois de fazer essa declaração, chegamos no verso 16 e hoje vamos dar a continuidade de ontem a partir daqui. Ninguém pois, ou seja, na base do que foi dito na fé, que foi provisto, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida. Lembrávamos que dos vermes que estava combatindo o apóstolo era o gnosticismo e os judaizantes, dos vermes que comiam na horta do Senhor. E aqui então ele começa a desenrolar e diz: ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida. Aquelas comidas e bebidas eram as leis dietéticas do Antigo Testamento, mas muitas pessoas, baseadas na justiça própria, queriam julgar os outros em base a leis dietéticas e em base às celebrações festivas de luas novas, sábados e festas. E de fato, tinha sido o próprio Deus que deu estas leis dietéticas. E não se pode negar que tem utilidade medicinal até hoje. E aquelas festas, até são chamadas de estatuto perpétuo. E por isso mesmo, Algumas pessoas hoje querendo agradar a Deus na base da obediência à lei, não pela fé em Cristo, mas na justiça própria. Estão querendo volver a guardar os dias, os meses, os anos e celebrar as festas da antiga maneira judaica. Alguns irmãos se colocam kipá, começam a comprar candeeiros de ouro, pelo menos de bronze, e acender aqueles candeeiros, e começam a orar em hebraico e a te batizar em hebraico, tudo com a melhor intenção, pensando que isso fosse algo mais santo. A intenção deles é boa. E de fato, foram mandamentos de Deus no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. E algo que nós precisamos ver, e que pelo Espírito Santo, com toda clareza, o apóstolo Paulo viu, é que Cristo é o cumprimento perpétuo de todas estas coisas. Nós não podemos separar estas coisas de Cristo. Se não fosse por Cristo, estas coisas não teriam sido cumpridas como deviam ser cumpridas. Na realidade deste sábado, destas luas novas, deste ciclo de festas de Israel, de aquelas leis dietéticas e coisas semelhantes, a realidade disso é o próprio Cristo. E isso é algo de muito valor, conseguir ver isto. E então Paulo, depois de fazer menção, disse aí: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Já esta frase já tem outro sabor. Já esta frase, já sim, é propriamente messiânica, propriamente do Novo Testamento. Aquelas coisas tiveram nascimento em Deus, foram estatuto perpétuo, mas dizem que são sombra das coisas que viriam ou haviam de vir. Quero sublinhar o precioso que é esta frase. Coisas que haviam de vir. Coisas que haviam de vir. Coisas que começaram a vir. Porque já Cristo nos foi dado. Agora, Cristo é a realidade destas coisas. Todas estas coisas, ainda que variadas, falavam de aspectos diferentes de Cristo. Mas as coisas que viriam seriam as realidades, e eu gosto de deixar isso assim em plural, porque assim o Espírito Santo usou o plural aqui. Coisas que haviam de vir. Claro que não são coisas separadas de Cristo, mas é Cristo em variedade, é Cristo em multiplicidade, é Cristo em plenitude. Realmente o que Deus mais queria que viesse, que chegue a nós, que nos impregne, que nos faça nascer de novo, que nos estabeleça, que nos alimente e nos realize, é o próprio Cristo. Estas coisas que haviam de vir cuja realidade é Cristo, cujo corpo de realidade é Cristo, eu dispensar-se de Deus. Visto que fala destas coisas, o dispensar-se de Deus. Só que aqui aparece um conteúdo que temos que chamar pleno, posto que aqui Deus começa a usar figuras. Deus começa a usar numerologia para falarmos de Cristo. Se ele tinha falado destas festas, se fôssemos dedicar um estudo minucioso a estas festas, precisaríamos, acho que, mínimo 2 reuniões por cada festa, 15 dias. Precisaríamos só para estudar um pouquinho destas festas. E vale a pena que o que de Deus viria e vem nesta forma chegue a nós. E não vamos correr, não vamos poder nos deter nos 15 dias. Tampouco estamos pretendendo poder falar tudo que se teria que falar acerca disto. Tem lugares onde temos falado 3 dias, em outros lugares falamos 4 dias, depois ficamos uma semana mais desenvolvendo aqueles primeiros 4 dias. Aqui se refere a uma dispensação de Deus em Cristo. Por enquanto vou deixar o aspecto dietético no lado, vou deixar o aspecto do repouso no outro lado, vou deixar o aspecto das luas novas, sem tocar nelas. Tudo isso é sombra de Cristo que viria. Somente vou me deter, confiando na ajuda do Senhor, que o Senhor vai nos conquistar e atrair e abrir nossos olhos para com Cristo, usando este ciclo de 7 festas. Em primeiro lugar, chamo a atenção que são 7, já isso começa a nos falar. Porque vocês conhecem que o número 7 tem seu significado na numerologia bíblica. Número 7 é número de plenitude. Número 7 é número de trabalho de Deus com o homem. Número 7 se conforma de adicionar ou sumar o número de Deus e o número da criatura. O número 3 é o número de Deus, porque o único Deus é um Deus trino. Então, 1, 2 e 3 nos fala do Pai, do Filho e do Espírito. Mas Deus quis que além de si mesmo existisse uma criação que antes não existia. Então, tem que vir depois de 3. Então, o número 4 na Bíblia é o número da criação. Sempre a criação está representada no número 4, por isso aqueles 4 serafins, aqueles querubins também com 4 rostros, os 4 ângulos da terra. Por isso se fala em Apocalipse 4 de Deus como Criador. A próxima obra de Deus depois da obra da criação foi a obra da redenção. Deus terminou uma obra de criação, mas por causa do pecado foi necessário fazer uma outra obra, que foi a obra de redenção. E por isso o número da obra da redenção é o número 5. Por isso naquele altar de bronze que nos fala da obra da cruz de Cristo. Aquele altar de bronze tinha 5 côvados por 5 côvados. E por isso é que em Apocalipse capítulo 5, agora o Senhor é adorado pela obra da redenção. No capítulo 4 de Apocalipse, ele é adorado porque tu criaste todas as coisas e pela tua bondade existem e vieram a ser. No capítulo 4, ele é adorado pela criação. No capítulo 5, ele é adorado pela redenção. Então, Deus, quando quer sumar-se às suas criaturas, porque Deus criou a criação para ter relacionamento com ela, e um primeiro relacionamento é de suma, depois é de multiplicação. Então, 3 mais 4 é número 7. 3 por 4 é número 12. Nos últimos capítulos da Bíblia aparece o número 12. Na Nova Jerusalém aparecem os 12 anjos, as 12 terras, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstoles, os 12 cimentos do muro, 12 por 12, 144. Número 12, que é 3 por 4. Mas antes de fazer uma obra de multiplicação, vem a obra de adição. É como uma família, primeiro se casam 2 e depois vem os filhos, vem a multiplicação. Então o número 7 é um número significativo, porque é um número no qual Deus nos fala da sua obra, de unir-se a nós por Cristo. As coisas que viriam, diriam de Deus, o dispensar-se de Deus para passar a nós o que é de Deus por meio de Cristo, por meio do Espírito. Então essa obra preciosa, que é a obra de Cristo, está representada nesse ciclo de 7 festas. Um pouco mais adiante estaremos considerando o que significa, lembrando este assunto dos conjuntos, os elementos connumeráveis que conformam um conjunto. Estas 7 festas, as 7 conformam um conjunto. Todas as 7 nos falam de algum aspecto de Cristo. Mas Deus quer que nós tenhamos as 7. Às vezes, nos concentramos em alguns aspectos de Cristo e descuidamos outros aspectos de Cristo. Mas o que quer fazer Deus quando estabeleceu em Israel um ciclo de 7 festas? Em primeiro lugar, uma festa é uma celebração. Então, Deus quer que nós celebremos a plenitude de Cristo. Cada uma dessas festas nos mostra um ângulo de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Tem coisas que vêm a nós de um ângulo e de um aspecto da obra de Cristo. Tem benefícios que vêm a nós pelo sangue. Tem benefícios que vêm a nós pelo Espírito. Tem coisas que agora são nossas, graças à cruz. Tem coisas que agora são nossas, graças à ressurreição, graças à ascensão. Cada aspecto da obra do Senhor Jesus Cristo é significativa. E Deus quer que nós celebremos o ciclo completo das festas. Ou seja, que celebremos, disfrutemos. E de fato se fala no Novo Testamento de uma celebração neotestamentaria das festas, non unha celebración judaica como voltando os velhos ritos antigos. Non, o Novo Testamento dice que Cristo, nosa Pascua, já foi sacrificada por nós, e que celebremos a festa dos asmos, de sinceridade, de verdade. No capítulo 5 de 1 Coríntios, já Paulo começa a falar de uma celebração neotestamentária destas festas. Já não uma celebração judaica, ao estilo judaico-messiânico antigo ou moderno, messiânico-moderno, não. É uma celebração espiritual. Celebrar Cristo, porque começamos a ver este aspecto de Cristo e começamos a receber benefícios de Deus por cada um destes aspectos. E são 7 aspectos. Ainda que todos tenham um relacionamento com os outros, porque se trata do mesmo Cristo, coisas que haviam de vir de Cristo, Cristo a realidade essas coisas. Porém, são seres diferentes, não são iguais. E nós precisamos que o Senhor abra nossos olhos aos diferentes aspectos da obra de Cristo e sublinhemos todos eles, porque todos eles têm importância. Vocês seguramente lembrarão os diferentes nomes de Deus. Aqueles nomes de Deus, tanto simples como compostos, não se referem a diferentes deuses. Se referem todos a um mesmo Deus. Mas cada nome está señalando algo especial de Deus, algo que Deus é em si mesmo e que Ele quer ser para nós. Deus não quer ser somente o Deus em si mesmo. Deus quer ser Deus para nós. Deus quer ser nosso Deus. Cada nome dele que nos fala de um aspecto da realidade dele, ele quer que seja conhecido, não somente conhecido de maneira intelectual, ainda que é necessário usar também o intelecto que Deus criou. Mas quando Deus se manifesta com um nome, ele é isso em si mesmo, e ele quer ser isso para cada um de nós. Que nós experimentemos a Deus como cada um dos seus nomes. Assim como Ele é Javé, Elohim, Adonai, El Shaddai, o Altíssimo. Ele também tem nomes compostos, como Javé Jiré, por exemplo. Javé Jiré quer dizer Jeová, nosso provedor. Então, Deus, em sua essência, Ele é provedor, mas Ele quer ser provedor para nós, que nós lhe conheçamos como aquele que nos provee. Não somente que tenhamos uma lista dos nomes em hebraico com seu significado, sino que cada um desses significados seja espiritual para nós. Nós conhecemos a Deus como aquele que provee. Temos experimentado uma e mil vezes em nossas vidas que Ele é o nosso provedor. Já virei. Então, não se trata só de um nome, não se trata só de um elemento num conjunto. É um elemento de realidade que Deus quer ser para nós. Ele é Javé Rafá. Por isso, Rafael quer dizer que Deus é que sara, que cura nossas enfermidades. Esse é outro nome de Deus. Então, conhecemos a Deus como aquele que nos provee, y Él quiere también que le conozcamos como aquel que nos cura, como aquel que se hace cargo de nuestras doenças, y que muchas veces experimentemos el cuidado de Él al respecto de esa área de nuestra vida. Entonces ya no solamente tenemos una lista con el nombre Rafa en hebraico, sino que tenemos el sabor de Dios, porque tenemos conocido a Él como aquel que nos curó muchas veces. Amén. Como aquel que llevó nuestras doenças. Él es también Yahvé Nissi, un tercer nombre compuesto de Dios. Yahvé Nissi, o sea, el estandarte, a nuestra vanguardia. Qué precioso es conocer a Dios como nuestra vanguardia. Que no somos nosotros mismos los que estamos fabricando, manipulando, autopromocionando nuestro propio camino, sino que Dios preparó de antemano que sería nuestro camino. Y Él va diante de nosotros abriendo unas puertas para aquello para lo cual Él nos llamó. Él llamó a cada uno de nosotros. Y escrito está que las buenas obras que Él preparó de antemano para que cada uno de nosotros andasse en ellas ya están escritas. Ya están preparadas de antemano. Y de pronto la mano soberana de Dios en nuestra vida, en nuestras circunstancias, va diante de nosotros y nos va abriendo puertas. Él es aquel que abre y nadie puede fechar, como también Él es que fecha y nadie puede abrir. Mas qué precioso no solamente tener en un caderno el significado de Yahvé Nissi, mas que nuestra vida sea caracterizada porque alguien va diante de nosotros nos preparando el camino, que siempre preparó todas las cosas para nosotros, y de pronto usted se encuentra colocado en medio de unas circunstancias que usted sabe que usted no fez, usted no preparó eso, Dios preparó para usted, así como aconteció con Esther. Y de pronto Esther se encontró lá de reina junto con Asuero, y Mardoqueo le dice: ah, Esther, para esta hora usted está ahí. Dios puede traer libertación a su pueblo por otro medio, mas para esta hora Dios escogió hacer eso con usted. ¿Usted no se da cuenta que la mano de Dios estuvo detrás de toda su vida? Solamente olhe para atrás, hermano. Olhe su propia vida. Olhe sus propias experiencias. Y usted se da cuenta que Dios estaba diante de usted. Él es Yahvé Nissi, aquel que es a nuestra vanguardia. No es solamente un nombre. Ese nombre se refiere a una realidad riquísima, cheia de experiencias riquísimas. Y los demás nombres igualmente. Yahvé Roí, Orá, que es nuestro pastor. O Yahvé Shalom, que es nuestra paz. O Yahvé Sirkenu, que es a nuestra justicia. Conocemos a Él como nuestra justicia. Jeremías 23 se fala de un Mesías como Yahvé Sirkenu. Yahvé nuestra justicia. Aquel que no conoce el pecado, si fez pecado por nosotros, para que nos fuésemos feitos justicia de Dios. Nele. Y Él también ya ve llamar aquel que está ahí. Ya no estamos más sozinhos, ya no estamos más abandonados. A solidão desapareceu porque Él está ahí conosco. Él siempre está ahí. Él es aquella nube de gloria, aquella nube de Shekinah que enche el tabernáculo de su presencia. Él está conosco. conosco todos os dias até o fim do mundo. Então, através destes nomes, nós damos conta que Deus quer ser todo suficiente para nós. E assim, do mesmo jeito que fizemos agora com os nomes, fazemos com aqueles aspectos de Cristo dos quais nos falam as festas. Aquelas festas nos falam de distintos aspectos de Cristo, que são parte da sua plenitude, para que nós celebremos e desfrutemos a plenitude de Cristo. Sempre Deus é assim, é um Deus único, no qual se sintetizam todas as realidades espirituais, como diz aquele título do livro de nosso irmão Washmani, Cristo, a essência de todas as coisas espirituais. Esse livro tem no título os dois aspectos, o aspecto unido e o aspecto dispensado. Cristo, a essência. Mas esse não é o título completo. Essência de todas as coisas. E por isso quis deixar em plural, propositadamente, aquela leitura aqui. Coisas que haviam de vir. Mas estas coisas não são separadas de Cristo, mas são várias, porque são distintos aspectos de Cristo. Cristo é a essência de todas as coisas. O Espírito aparece tendo fruto. E vocês já têm se dado conta que quando fala do fruto do Espírito, não fala em plural. No começo nós falávamos os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, etc. Mas a Escritura fala em o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Só que ele, sendo tudo isso, às vezes ele sabe que precisa apresentar esta cara. E às vezes precisa apresentar outra cara. Ele é amor, mas às vezes ele se apresenta como alegria, às vezes se apresenta como paciência, como justiça, como santidão, como temperança. Ele é tudo isso em si mesmo. Mas quando ele se dispensa conforme nossa necessidade. Por isso, vocês têm ouvido na Bíblia que diz que ele habita em luz inacessível. Mas, ao mesmo tempo, ao redor do trono dele há um arco-íris. A luz inacessível, como aquela luz branca que tem sintetizadas todas as cores nela mesma. Isso foi o que descobriu Isaac Newton, que a luz branca está composta de todas as cores. E quando ele colocou aquele prisma e começou a descompor a luz, viu que aquela luz branca continha todas as cores dentro dela. Assim como o Espírito contém amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão. Assim, quando você vê o trono de Deus, você vê que ao redor do trono de Deus existe um arco-íris. Mas no trono está aquele que habita em luz inacessível. Ele é a luz branca que contém todas as cores. Mas quando ele começa a se dispensar, ou seja, a se aplicar em nossas distintas necessidades, então aparece a cor vermelha por aqui, a cor laranja por aqui, a cor amarela por aqui, a cor verde por aqui, a cor azul, a cor añil, a cor violeta, a 7 cores da arco-íris, comienzan a aparecer, porque Deus é un Deus que se aplica nas cosas pequenas. Cristo é a esencia, mas de todas as cosas. Cristo tem que ser aplicado en todas as cosas. Então, antes da criación do mundo, tínhamos Deus antes de tudo. Mas depois da criação, da redenção, do propósito de Deus, como diz 1 Coríntios 15, vamos ter Deus tudo em tudo. Antes era Deus antes de tudo, mas a intenção da dispensação de Deus é encher todas as coisas. E as coisas são muitas. Os desafios são muitos. Mas isso é precisamente o que Ele quer. Ele não quer ser somente Deus no céu. Ele quer ser Deus na terra. Ele quer ser Deus aplicado em tudo. Que Deus seja tudo em tudo. Que não exista nada em nossa vida no qual Deus não tenha parte. Deus é o sentido de cada coisa que existe. Ele quer ser tudo em tudo. Ele quer ser dispensado, aplicado em tudo. Ele é único. Mas aqui ele aparece com cor vermelha. E aqui aparece com cor laranja e com cor amarela. Ou seja, aparece aplicado. Aplicado. Assim como em Apocalipse, você vai no primeiro capítulo e você tem aí uma visão geral do Cristo glorificado e os diferentes aspectos que ele depois apresenta às 7 igrejas de maneira particularizada, uma por uma, cada igreja. Porém, no capítulo 1, esses aspectos estão todos juntos na visão do Cristo glorificado. E a igreja, que está representada nas suas provas, nas suas diversas situações, nos seus diversos desafios, como aqueles 7 candeeiros, ele está no meio dos candeeiros como sumo sacerdote. E ele a cada igreja lhe apresenta uma cara diferente. Aunque ele é tudo isso em si mesmo, assim como a luz branca é todas as cores, mas a igreja que está em Éfeso está passando por uns desafios diferentes que a igreja que está em Esmirna. E a igreja que está em Pérgamo está passando por desafios diferentes. Não todas as igrejas passam os mesmos desafios. Então o Senhor sabe com que cara Ele vai se apresentar a cada igreja, porque Ele é a suficiência da igreja em qualquer situação pela qual a igreja tenha que passar. Então, por exemplo, a igreja em Esmirna é a igreja em amargura, é a igreja em provação, é a igreja em perseguições. Eu conheço tua pobreza, conheço tua tribulação, eu conheço o que o diabo vai fazer, e a tribulação não vai diminuir, vai aumentar. E algum de vocês vai morrer. E eu vou pedir a vocês ser fiéis até a morte. Mas antes dele pedir à sua igreja em perseguição que ela seja fiel até a morte, ele primeiro foi fiel. Entonces, no capítulo 1, la visión de Cristo glorificado, aparece tan bien entreverado con los demás aspectos, aquel aspecto de aquel que esteve muerto, mas que vivió y que tenía llaves de la muerte y del Hades. Entonces, cuando él iba a hablar para la iglesia en Esmirna, él no utilizó otras credenciales que reservó para usar en otros momentos. Es como una persona que es especialista, como por ejemplo aquel grande cientista Francis Collins del genoma humano, que es un cristiano, que cree en Dios, especialista, doctor en química, doctor en física, doctor en medicina, doctor en biología, tiene 5 doctorados. Y es el director mundial del genoma humano. Y escribió un libro a lenguaje de Dios. Entonces, a veces él tiene que hacer uso del doctorado en química. A veces hace uso del doctorado en física, o en biología, o en medicina, en cualquier otra de las especializaciones. Eso es poco comparado con la riqueza de Cristo. Toda riqueza, plenitud de Cristo está nele. Só que a igreja de Esmirna precisava uma cara dele especial, porque ele vai pedir a ela ser fiel até a morte. E ele não vai colocar uma carga como faziam os fariseus, que colocavam uma carga sobre os homens, dos homens, mas eles não queriam tocar ela nem com um dedo. O Senhor não. Ele diz... A igreja é mesma. Ele não fala isso para outras igrejas. Ainda que ele é isto. E se outras igrejas, num momento determinado, vai precisar desta suficiência de Cristo, vai ter ele à disposição. Mas no caso específico de Nina, já estava em perseguição. Então ele disse, aquele que esteve morto e viveu. Eis que esteve morto, não sei. Eis que vivo. Estive morto, sim. Esteve morto. Mas eis que vivo. Vivo pelo século dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu te digo, seja fiel você também até a morte. E eu, que estou vivo e que tenho as chaves, te darei a coroa da vida. E não sofrerás dano da segunda morte. O caso de Pérgamo era diferente. Pérgamo não era uma igreja que estava em perseguição. Ao contrário, Pérgamo estava de festa com o Estado. Se havia casado com a política. Estava se codeando no palácio dos políticos, do imperador e dos reis. O que antes eram templos pagãos, agora viraram disque cristãos nas mãos deles. E agora recebiam verba do Estado. E havia muita mistura. E isso que significa Pérgamo, muito casado, muito misturado. Então o Senhor... que vai ter que enfrentar e resolver a situação da igreja em Pérgamo. Então ele disse assim, aquele que tem espada de 2 gumes e que te disse isto, agora ele vai separar o que é santo do que é profano, o que é do espírito do que é da alma, da carne, o que do mundo e o que da cima e o que da baixo. Porque esse era a cara que precisava Pérgamo. Porque eles estavam nessa situação, eles precisavam conhecer essa cara de Cristo. Cristo tem muitas caras, ainda que eu sou Cristo. Na visão do Cristo glorificado está tudo junto. Na aplicação... Ele toma diferentes caras para poder falar. E ele é a suficiência para a igreja. E assim também são as sete festas de Israel, que eram estatuto perpétuo, mas que são sombra de Cristo, mas que apresentam um ângulo diferente de Cristo. Porque, irmão, este assunto dos ângulos é um assunto que a igreja tem que aprender. Às vezes nós achamos que os ângulos não são necessários. Por que a mesma história, o mesmo evangelho tem que ser contado desde o ângulo de Mateus, e desde o ângulo de Marcos, e desde o ângulo de Lucas, e desde o ângulo de João? E às vezes tem que haver uma carta de Tiago e outra de Paulo e de Judas, etc. Os ângulos. Cada pessoa foi preparada para ver um ângulo. Toda a sua vida, todo o seu passado é para preparar você a apreciar de uma maneira especial, particular, dada a você, de um ângulo de Cristo. Tem coisas que para outro não vão ser tão significativas como para você. Mas para você vão ser significativas, porque você sabe por onde passou e que fez o Senhor para trazer você. E coisas que para outro não têm significado, para você tem significado. Ah, irmãos, nosso Cristo é um Cristo tão rico que é mais significativo do que nós nos imaginamos. Representa mais do que nós pensamos. E isso só vamos conhecendo na medida que compreendemos este assunto dos ângulos. Assim como a arca tinha que ser carregada por quatro levitas, estávamos lembrando, faz pouco um irmão estava lembrando como às vezes um levita poderia ser alto e outro baixinho, um rápido e outro lento, mas quando entre os quatro tinham que carregar a arca, aquele que era baixinho tinha que se estirar, e aquele que era alto tinha que se encolher, aquele que era lento tinha que ir mais rápido, e aquele que era muito rápido tinha que ir mais lento. Tinha que aprender a se coordenar. Porque o Cristo, irmão, objetivo, é o Cristo corporativo, é o Cristo de todos os ângulos, é o Cristo da plenitude de todo o ciclo. E nós precisamos desses ângulos. Nós precisamos ouvir a cada irmão. Porque pode ser que você tenha sido preparado para que para você seja significativo determinadas áreas, mas é muito provável que outras áreas você nem liga para elas, você passa por acima delas, você não vai se deter nelas, você vai se deter em algumas, mas não em outras. Ah, mas seguramente que Nicodemo ia se deter em ângulos distintos que a samaritana, porque a samaritana tinha uma história e Nicodemo tinha outra história, e assim cada um de nós tem uma história. E por isso é que na Bíblia várias histórias se contam várias vezes, e às vezes até correndo o risco de aparentar-se contraditórias. Só aparentemente são contraditórias. Quando você chega na essência, vê que não são contraditórias. Mas aqui fala que foi Javé, quem se todavia que disse que foi Satanás. A minha história é contada de dois ângulos. A minha história se conta em Crônicas e se conta depois em Números, em Reis. E se conta várias vezes, resumidamente, em vários salmos. Os evangelhos conta a mesma história desde distintos ângulos. Nós estamos acostumados a nossos ângulos favoritos. Uma vez estávamos estudando com uns irmãos em uma cidade próspera, Não vou dizer nome de país, nem de cidade, nem de irmão. Só vou contar um fato. Estávamos estudando o reino, as bem-aventuranças. E nos esquecemos que as bem-aventuranças não somente aparecem em Mateus, sino que também aparecem em Lucas. Só que a maneira como aparecem em Mateus e a maneira como aparecem em Lucas não são discrepantes, não. São complementárias, mas são ângulos diferentes. Não há contradição. Vamos dar um exemplo. Imagine que hoje terminamos a reunião e vamos almoçar e vamos comer, por exemplo, feijão com arroz e frango com salada de alface e tomate. Eu gosto muito das saladas, dos sucos, não? E eu vou falar, oh, que deliciosa estava essa salada de tomate. Outra pessoa crítica vai dizer, oh, isso está se contradizendo, porque fulano disse que comeram feijão com arroz e ele disse que comeram salada de alface com tomate. A contradição não. Comimos feijão com arroz, com frango, com batata, com alface, com suco de laranja, tudo isso. Só que como eu gosto do suco de laranja, eu falei do tomate, da alface, do suco, e aquele falou do frango, porque ele gosta do frango ou do estrogonofe. Não há contradição. Você falou do prato, outro falou da sobremesa, mas na realidade comemos tudo. Tinha sobremesa, tinha todas as partes, tinha de tudo. E assim é nos evangelhos. Só que tem coisas que Lucas valorou, ele valorizou. Às vezes, quando lemos as bem-aventuranças, alguns gostam mais a versão de Mateus que a versão de Lucas. Chega Mateus e fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Quantos capítulos, livros escrevendo o que significa ser pobre em espírito. Mas Lucas não fala em espírito. Lucas diz: bem-aventurados os pobres. Ponto. Os pobres. Mas Mateus era rico, tinha sido publicano, e para ele a pobreza tinha que ser espiritual. Então, bem-aventurados os pobres em espírito. Mas Lucas diz: bem-aventurados os pobres. São os pobres. Lucas diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede, ponto. Não de justiça, não, de comida, de bebida. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Claro, Mateus fala de justiça. Fome e sede de justiça. Porque ele era rico. Lucas compreendia os pobres. Irmão, Mateo e Lucas são inspirados pelo Espírito Santo. Não vá pensar que Deus somente quer Mateus ou que Deus somente quer Lucas. Não, Deus quer o ângulo de Mateo e quer o ângulo de Lucas. Bem-aventurados os pobres, assim, pobres, pobres, que têm fome de comida e têm sede de bebida. E também os pobres de espírito e que têm fome e sede de justiça. São dois ângulos, os dois são válidos. Só que gente que não gosta desse lado esquerdista de Lucas, né? Gosta mais espiritual de Mateus. Mas Deus também tem Lucas. E Lucas não somente fala das bem-aventuranças, depois das bem-aventuranças faz uma longa lista de ais. E Mateus não gostou. Eu vou deixar isso para Lucas. E Mateus foi preparado para sublinhar certas coisas significativas para ele. Não vamos bater em Mateus. Graças a Deus por Mateus. Mas graças também por Lucas, que falou de bem-aventurados os pobres, os que têm fome e sede, e ai daqueles que estão saciados. Muitos ai que esqueceu Mateus, lembrou Lucas. Então, irmãos, este assunto dos ângulos é importante porque nos ajuda a conhecer o Cristo rico. E todos nós temos que aprender a ouvir de Cristo através dos ângulos dos outros também. Nós temos nosso ângulo, mas nosso ângulo é apenas uma parte. Nós estamos percebendo um aspecto de Cristo. Mas se precisa do corpo de Cristo para perceber a totalidade de Cristo. E por isso essas sete festas são sete, para celebrar a plenitude de Cristo. Todos os ângulos de Cristo, para que nós aprendamos, irmãos, a nos assombrar. Porque nosso Deus é um Deus que nos assombra. A vida eterna é essa, lhe conhecer. Necessitaremos a eternidade para ficar de novo assombrados e assombrados e assombrados com nosso Senhor. E que lindo, irmão, quando na igreja podemos ouvir de Cristo uns aos outros. Todos pondo atenção ao que outro viu de Cristo. Ao ângulo do outro. Não vamos a brigar. Não vamos fazer a escola de Mateus contra a escola de Lucas. Não. Vamos ter todos os ângulos. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Comimos feijão. Comimos também salada. Amém? Então, precisamos tudo isso. Se Deus permite, à noite, vamos sair entrando um pouquinho em alguns dos aspectos fundamentais dessas diferentes festas, que nos falam de aspectos diferentes de Cristo, da obra de Cristo. Todos eles são ricos. De todos eles nós recebemos alimento, vida, substância. Mas temos que ter uma disposição aberta para a plenitude. Irmão, o que não deixa que a igreja seja enriquecida é a sua indisposição para a plenitude de Cristo. Somos muito quadriculados. Muito, somente aprendemos a viver dentro de nossa quadrícula. Temos nosso critério de classe. Nunca nos colocamos nos sapatos dos outros. Mas o Senhor, uma coisa que está fazendo na igreja, é aprendendo a colocar nos sapatos dos outros. Aprendendo a apreciar ao Cristo que é apreciado pelos outros. Porque nosso Cristo é o mesmo Cristo. Mas, irmão, Cristo precisa de toda classe de salvos para que conheçamos as riquezas dele. A história de cada salvo mostra uns ângulos de Cristo maravilhosos. Então, vamos descansar aqui, vamos almoçar, falamos de feijão, falamos de salada, tudo isso. E depois, então, à noite, vamos entrar. Agora é exatamente às 12 horas. Então vamos fazer uma oração. Lo de ontem e lo de hoje é introdução, que era necessária. Mas agora depois entramos nas partes principais, nos ramos principais. Oremos. Querido Deus, que nos ama tanto, que é tão rico, tão excelente, tão maravilhoso, que se revela num Cristo corporativo e completo, plenitude de Cristo na igreja. Oh, nosso Deus, prepara nossos corações para te conhecer, para te apreciar na tua riqueza no corpo de Cristo. Oh, nosso Deus, para te adorar melhor, para te contemplar melhor. Ajuda-nos, multiplica nossos olhos como aqueles serafines que están perto del Señor y que tienen ojos por dentro y por fuera, por diante y por detrás, para ver al Señor y verse a sí mismos y ver las cosas a luz del Señor. Ayúdanos a ver las cosas a luz del paradigma multifacético de Cristo y ser libertados del engano. Oh querido Pai, para que podamos celebrar a plenitude de Cristo. En nome do Senhor Jesus. Amém.